hoje você vê nas empresas é na Unicampo. O que é a Unicampo? Uma cooperativa de trabalho do setor agro. E pretende ser mais do que isso. E entender o que é uma cooperativa de trabalho é o tema da nossa conversa de hoje, com duas pessoas. André Carlos Garcia, que é presidente da Unicampo, e com o assessor jurídico da Unicampo, Bruno Grego. Eu vou convidar primeiro o André. André, bom dia e obrigado por nos receber aqui.
Bom dia, Gilson. Bom dia ao Dr. Bruno. Bom dia aos demais aqui da CBN e, claro, a todos os nossos ouvintes, né?
Bruno, bom dia, Dr. Bruno.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado ao Unicampo pelo convite. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN.
Eu estava conversando com o André e com o Bruno e, antes de começarmos essa entrevista, eu perguntei para o André o que, que fez surgir a Unicampo. E como toda cooperativa surge de um momento de crise, de necessidade. Eu queria que o André explique um pouquinho o que, que é a Unicampo. Vamos começar por aí para o nosso ouvinte entender o que, que é e como ela surgiu.
Tranquilo, Gilson. Bom, a Unicampo ela surgiu quando a Cocamar, em final de 1991, início de 1992, ela queria terceirizar todo o seu departamento técnico. E assim foi feito. Então, com a terceirização do departamento técnico da Cocamar, esse pessoal, para prestar serviço para a Cocamar, eles ou teria que abrir um CNPJ, uma associação ou uma cooperativa. E através da Associação dos Engenheiros Agrônomos, buscou um projeto junto ao OCEPAR. O OCEPAR já tinha esse projeto elaborado, né? Então, em função desse projeto elaborado, surgiu a Unicampo, na verdade, Unicampo Noroeste, que veio de um projeto similar à Unimed. Unimed, Unicampo. Então, através disso aí, a princípio seria apenas para atender a Cocamar e, posterior, se transformou no que nós somos hoje, a nível de Brasil.
Eu estava conversando com o André, e o André falou para mim que hoje ela tem mais de, aí ele me corrige depois se eu estiver equivocado, mais de 6 mil cooperados. 7 mil cooperados, é isso, 6 mil cooperados.
É isso aí, Gilson. Hoje nós estamos no quadro social nosso com 7.600 cooperados dentro do quadro social. E pelo menos 3.500, 3.600, esse número do ano passado, trabalhando. A Unicampo provavelmente já está se mostrando um crescimento aí de 25% a 30% novamente em 2022.
Aí eu quero conversar com o Dr. Bruno sobre exatamente isso. Você tem uma cooperativa de trabalho, né? Num país onde o mercado de trabalho é uma coisa muito complicada, uma legislação trabalhista é bastante complicada, e você, às vezes, mesmo para profissionais qualificados, como é do setor agro, você ter uma oportunidade de desenvolver o seu trabalho em algumas empresas de grande porte, cujo critério para você aceitar esse profissional é muito complicado, muito difícil chegar lá, né? Como é que uma cooperativa pode gerar a possibilidade de ingressar no mercado com segurança para quem é o trabalhador, que é o cooperado na prática, né? E para a empresa que contrata o serviço disso. Como é que fica a relação, mesmo que jurídica, é um contrato de trabalho, é um contrato com a cooperativa, como é que é isso, doutor Bruno?
Gilson, muito interessante a pergunta, porque nós temos dois regimes aí nas cooperativas que são, entre aspas, cooperativas de trabalho, né? Porque esse termo cooperativa de trabalho, ele é mais antigo do que a legislação relativa às cooperativas de trabalho. Quando foi criada uma lei, nós temos legislação específica sobre as cooperativas de trabalho, ela expressamente excluiu dessa legislação mais restrita cooperativas de trabalho que são de profissionais liberais, como é o caso da Unicampo. Então, a Unicampo é uma cooperativa de trabalho em que nós temos mais autonomia, temos mais liberdade, justamente porque os nossos profissionais, que são, em sua maioria, engenheiros agrônomos, eles têm essa característica de ser uma pessoa que não é hipossuficiente. Traduzindo um pouco aí, né, para o nosso ouvinte, é uma pessoa que sabe se cuidar e sabe cuidar dos seus direitos. Agora, muito interessante a tua pergunta, porque nós temos, de fato, cooperativas de trabalho que são mais restritas. Por exemplo, né, André? Cooperativa de trabalho de catadores de recicláveis, né, que tem um papel social muito importante, mas até poderia ser um espaço aí de exploração desse trabalho. Aí sim, Gilson, a gente tem uma restrição muito grande em termos das relações de trabalho, só que em nenhum dos casos nós temos relação trabalhista. O cooperado, ele é ao mesmo tempo dono da cooperativa, ele é prestador de serviços para a cooperativa e ele é tomador de serviços da cooperativa. No nosso exemplo da Unicamp, o nosso cooperado é dono da Unicamp, de fato, não só com cotas, mas com poder de comando, né, André? Segundo ponto, o nosso cooperado, ele presta serviços para a Unicamp, para que a Unicamp possa prestar serviços para os seus clientes. E terceiro ponto, que é o que eu acho mais importante, ele é cliente da Unicamp, porque a Unicamp gera demanda. E aí a gente chega nesse ponto que você falou, que é o fato de que a Unicamp é chave realmente para milhares de famílias no Brasil poderem ter a sua receita e sua renda.
Ô André, você estava falando comigo antes da entrevista de que vocês começaram, e até agora você acabou de relatar isso, né, na tua resposta, vocês nasceram de uma demanda específica de uma cooperativa agroindustrial, com a Camargo, que estava, de certa forma, desligando diretamente o corpo técnico. Vocês tiveram que montar uma cooperativa para isso. Só que isso não é mais de 7 mil pessoas. Vocês se transformaram numa cooperativa que envolveu mais pessoas. Como é que é o esquema de trabalho com isso? Porque você falou da Unimed, por exemplo, né? Tem uma cooperativa de médicos. O médico pode atender pela cooperativa dele, o médico pode atender também no particular. Quer dizer, alguém que é cooperado na Unicamp, vamos pegar um engenheiro agrônomo, que é o que você falou, que a grande maioria dos profissionais, ele pode tanto atuar em um serviço que a Unicamp tem, com o projeto que a Unicamp tem, como ele pode também atuar por conta própria, é isso?
Positivo, é isso mesmo. É, nós atuamos diretamente com o produtor, que é um projeto chamado Projeto Aztec, que é a essência, que é o coração, que onde surgiu a nossa cooperativa, né? Então aí atuamos diretamente
com o produtor. O Aztec vem de assistência técnica, né?
Sim, assistência ao crédito rural. Né? Aí é envolvido com assistência ao crédito rural, agricultura de precisão, CAR, georreferenciamento, né? E N serviços aí. E também a Unicamp ela atua com as empresas, né? Tipo com as tomadoras de serviço, tipo BASF, Syngenta, Bayer, né? Que aí é ligado a um projeto, né?
E esse projeto com um tempo determinado?
Positivo. Com o projeto Aztec, o cooperado ele tem um projeto mais de longa data, né? Às vezes tem cooperados hoje que a Unicamp faz 30 anos e está há 30 anos com o mesmo projeto, que é o projeto Aztec.
Seria uma espécie de, eu vou usar o termo, não sei se estou errado, cliente permanente. É isso. É alguém que trabalha com vocês há muitos anos, 10, 15 anos com o mesmo projeto.
É isso. E já para os projetos de empresas, nós temos assim um projeto de um tempo determinado. Três meses, seis meses, um ano, ou seja, tem um começo e um fim. Esse projeto pode ser renovado? Com certeza pode ser renovado. E às vezes, muitas vezes, o cooperado, ele termina um projeto com uma empresa A, né, ele está apto, ele pode estar entrando na empresa B depois.
O Bruno, como é que fica, doutor Bruno, essa relação? Porque você trabalha, você é um cooperado. Né? Vamos supor que eu sou engenheiro agrônomo, eu sou um cooperado. Ao mesmo tempo, de repente, tem um trabalho, um contrato com uma empresa. Vamos pegar aí, no caso, uma multinacional como a BASF, por exemplo. Eu vou trabalhar para essa empresa. A minha relação de trabalho e a relação de você ter o compromisso de um contrato. Quem é que responde pelo quê, né? De repente, uma BASF contrata a Unicamp é responsável pelo projeto, mas tem o profissional que está atuando lá. Existe um comprometimento jurídico de que parte nesse ponto? Quem é que é responsável pelo quê, vamos dizer assim? Qual que é o quadrado de cada um, né, nessa relação?
Gilson, essa pergunta ela se relaciona com uma outra analogia que você fez, que é a questão das cooperativas de trabalho médico, por exemplo. Né? O que acontece? Como nós somos uma cooperativa de profissionais liberais, existe todo um regime, né, toda uma legislação específica quanto ao trabalho desses profissionais. Então, em última hipótese, o responsável é o profissional. A Unicamp tem a responsabilidade, claro, por toda a atividade que faz. A Unicamp tem uma responsabilidade comercial e contratual com os clientes. Mas o mais importante, a Unicamp é muito responsável na seleção dos cooperados. Então, os nossos cooperados são profissionais de excelência. O que faz com que a Unicamp tenha esse papel de filtrar os bons profissionais para os nossos clientes.
É o que o André estava falando no dia, que você não vai vir aqui e de repente entrar, você tem todo um processo de preparação para entrar, isso, André?
É isso. E só para pegar um gancho no que o Dr. Bruno comentou também, todos os profissionais nossos que estão ativos e não ativos, eles estão ligados a um órgão de classe, tipo engenheiro agrônomo ligado ao CREA. Ou CRBio, outro profissional, e assim sucessivamente, né? Então, todos os profissionais são ligados a um órgão de classe.
E aí, no caso, o órgão de classe dá um respaldo para você poder, vou usar o termo aí, você está certo, vender o trabalho, o serviço que a Unicamp intermedia entre uma empresa e o profissional.
Com certeza, isso aí justifica a origem desse profissional, né? Ele passou por uma cadeia educacional, um treinamento específico, ele é realmente o que o diploma dele anseia, digamos, é um engenheiro agrônomo, é um engenheiro químico, um engenheiro florestal.
Mas, André, você falou que vocês treinam também, quer dizer, não é simplesmente chegar aqui e ser um cooperado, vocês preparam também o profissional para ele atuar no mercado, quer dizer, existe um padrão de trabalho que vocês desenvolvem qualitativamente.
Com certeza, Gilson, a Unicamp, ela preza muito esse conceito de qualificação do nosso profissional, né? Em função hoje que o mundo caminha muito rápido, né? Então necessita um treinamento mais específico. E isso aí a Unicamp, ela participa, ela impõe isso aí. Faz parte do dia a dia nosso.
Agora, doutor Bruno, existe um crescimento dessas cooperativas de trabalho? Porque a gente vê cooperativismo, o Paraná é um exemplo claro, né? No interior de São Paulo também tem muito forte cooperativismo. Qual é o futuro de uma cooperativa de trabalho num país como o nosso, vivendo o que ele está vivendo? Depois eu até quero voltar para o André, porque tem um crescimento de 20, 30% ao ano. Isso se deve a alguma coisa. Né? É crescimento de cooperado e, com certeza, crescimento de demanda. Né? Isso vai se transformar numa resposta? Resposta do quê? E como que juridicamente isso pode se consolidar no país?
Gilson, o centro da resposta para essa pergunta está na maturidade. Então, o que a gente tem de buscar no Brasil é uma maturidade de relacionamentos, não só do relacionamento jurídico, né? A nossa conversa hoje é uma conversa macro sobre a estratégia, né, André? Agora, dito isso, quando nós tivermos no Brasil a maturidade, e isso está muito próximo, viu? De que aquele trabalhador tenha a consciência de que quando ele está numa cooperativa, ele é dono daquela cooperativa, ele tem ao mesmo tempo direitos e responsabilidades, e ele tem que assumir essas responsabilidades, o risco para o trabalhador diminui muito. E aí a figura da cooperativa é muito importante. Por quê? Porque na cooperativa, para quem trabalha, não existem limites, não é verdade, André? Aqui, a palavra-chave para nós é produção.
Tá, aí ele vai ter mais responsabilidade, o doutor Bruno, o André me responde isso, em cima do trabalho que ele desenvolve. Eu não estou desmerecendo o trabalhador contratado seletista, não é isso, de forma alguma. Mas quando você trabalha para uma empresa, existe o compromisso de que a empresa que está prestando o serviço e você está contratado por ela e executando isso. Quando você é dono do negócio, da empresa, da cooperativa, você tem aquela coisa assim, é você junto com os outros. A coisa também é tua, tem um pouco disso?
Bem, isso tem, principalmente do ponto de vista operacional, e o André vai falar sobre isso para nós, mas uma introdução a esse ponto, inclusive do ponto de vista jurídico, isso existe, Gilson. Então, uma característica da relação de trabalho é que o empregador assume os riscos do negócio. E aqui não existe relação de trabalho, a não ser com a nossa equipe interna, claro, né? Então, os riscos são compartilhados com o nosso cooperado.
Ou seja, você também é responsável, é isso, André, pelo que
você
está fazendo?
Sim, você é dono também do negócio, né? E lá comentei, sozinho você anda, junto nós vamos muito mais longe.
E aí quando você falou de crescimento, eu quero retomar isso contigo, 20, 30%, bom, é um crescimento de causar inveja a muitos setores, né? Isso implica em crescimento de serviços prestados e calculo também de profissionais envolvidos, né? E vocês atuam em várias regiões do país. Aí tem uma questão que a gente conversou antes desse papo aqui na entrevista, regionalismo, o Brasil é muito diferente, ainda mais em setor agrícola. Proporção das áreas rurais, perfil cultural de cada região, culturas que são desenvolvidas em cada região, demanda de profissionais. Como é que se gerencia tudo isso quando você trabalha com cooperado?
Na verdade, Gilson, a Unicamp ela é baseada em pilares de crescimento sustentável. Né? E aí nós levamos muito em consideração o planejamento estratégico nosso. Né? Então, em cima disso aí, as decisões são tomadas vamos falar assim, até por regiões, né? É o que você acabou de mencionar. O Brasil é muito grande e dentro dessa grandeza existem vários tipos de culturas. E nós temos que respeitar isso aí.
Ou seja, cada região exige um perfil próprio. Aí vocês têm profissionais que possam, vamos falar aí, vocês contratam um trabalho na Bahia, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Estou pegando dois estados com bastante diferenças, né? E aí vocês têm que atuar respeitando essa característica local. Como é que vocês criam pessoas para isso? Para gerenciar um trabalho que seja eficiente, respeitando essa característica local.
Ótima pergunta. Nós buscamos, Gilson, pessoas, às vezes, da regionais, né, para manter as características das regiões. Mas também, muitas pessoas migram, às vezes, do sul para o norte. É engraçado, também tem, às vezes, do norte para o sul. Então, esse mix de pessoas dentro dessa diversidade que é o nosso país é até interessante.
Ou seja, acaba sendo um diferencial que vocês têm, porque vocês podem atuar em várias regiões com profissionais que conhecem a região que vocês estão atuando.
Com certeza, e acaba acontecendo isso aí mesmo.
Doutor Bruno, aí tem um dado que no Brasil a gente sabe que quando fala de cooperativismo fala-se muito do sul, do sudeste, mas ao mesmo tempo é algo necessário para outras regiões. Como é que a Unicamp pode ser, de certa maneira, um modelo, um incentivador de cooperativas? A Unicamp vai trabalhar efetivamente só com agro? Existe um desdobramento para um dia virar uma cooperativa de outros setores também?
Gilson, eu gosto de dizer que eu me orgulho de trabalhar na maior cooperativa de serviço agronômico do mundo, o que é um fato, né? E a grande característica da Unicamp é que ela se tornou, primeiro, uma cooperativa nacional e hoje, inclusive, a gente toca projetos internacionais aí no Mercosul.
Por exemplo, André, projetos internacionais...
porque os clientes nossos, digamos assim, as multinacionais, elas estão em todos os países, né?
Então você está exportando gente para...
É uma tendência. Está se criando uma ideia, está se buscando isso aí, está se amadurecendo, né? Porque quando você sai de um país para o outro, muda as regras, muda o comportamento, religiões e assim sucessivamente. Então está se buscando isso aí.
Agora eu queria fazer uma pergunta, até para a gente encerrar, e eu queria um pouco a resposta dos dois, né? Vocês comentaram que existe tecnologia hoje, TI. É um setor que está em toda e qualquer área que você atua. Né? E quando vocês falam de profissionais do agro, envolve muito tecnologia da informação. Nós temos uma vez recebendo nas empresas, numa empresa de venda de implemento agrícola. Você não tem mais nem colheitadeira, o que você tem parece que é um HD de computador, né? E você tem que ter profissionais ligados a isso, né? Como é que você integra, doutor Bruno, profissionais de áreas diferentes num setor que é o mesmo, né? Eu queria, juridicamente, como é que você consegue construir essa quantidade de serviços diferenciados, vamos dizer, para o mesmo cliente de uma cooperativa?
O curioso, Gilson, é que a cooperativa ela tem dois grandes campos aqui no caso da Unicamp. Nós temos os cooperados, mas a cooperativa não deixa de ter os seus empregados, a sua equipe de colaboradores. E aí, todo o time de suporte, incluindo o meu caso, a gente entra no time de colaboradores, né? Eu, por exemplo, não sou cooperado, assim como todo o time jurídico. O que acontece é que a Unicamp acaba sendo uma grande software house. Então, hoje a Unicamp tem uma equipe de desenvolvimento de software, por exemplo, que é maior do que a equipe de desenvolvimento de software de outros clientes nossos, que se dedicam só a isso. Por quê? Uma parte muito importante do serviço que a Unicamp presta aos seus cooperados é fornecer software de altíssima qualidade e confiabilidade para que eles possam prestar o serviço.
É possível criar um dia uma cooperativa do setor de TI dentro da Unicamp, da tamanha dependência que você tem hoje disso?
Eu acredito que sim. E você usou um termo bem bacana, porque quando você fala assim, hoje você falou em equipamentos, né? Às vezes uma máquina, e quando você pensa na cadeia, no contexto geral, você parte desde o princípio de uma genética de semente, ao plantio dessa semente, à condução dessa semente e à colheita, né? Então esse seria o início, meio e fim do sistema. Porém, cada item desse aí tem uma particularidade, uma tecnologia diferente utilizado, um herbicida adequado, um inseticida, um fungicida, desde um tratamento de semente, uma genética melhorada, e aí vem toda a parte de equipamentos, que seria a parte de coleta e transporte. Então a Unicamp, ela está desde a melhoria genética, a condução, meio e até ao final da colheita, que às vezes nós temos cooperados hoje que atua no desenvolvimento, que atua na entrega de tecnologia de tecnologia de entrega de máquinas.
Queria agradecer, André, obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Nós que agradecemos a oportunidade e desde já um bom dia para todo mundo. E estamos aqui, Unicamp 30 anos, e vamos permanecer. Espero que daqui 30 mais um ano, 31, faremos o mesmo bate-papo, 35 e sucessivamente. Um grande abraço.
Com o crescimento de 20, 30%, vocês vão permanecer, é saber onde vocês vão parar, né? Doutor Bruno, obrigado. Obrigado pela
conversa. Gilson, eu que agradeço. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à Unicampo. Muito obrigado também, André, pela honra de poder representar aqui o nosso time da Unicampo. E, principalmente, um abraço aí para o nosso ouvinte da CBN, que é quem mais justifica a gente sempre ter essa vontade de conversar e crescer.
Eu conversei com o presidente da Unicampo, André Carlos Garcia, com o assessor jurídico da cooperativa da Unicampo, Bruno Grego. Falamos um pouco sobre a formação da Unicampo, como é que ela surgiu, a capacidade que ela tem de atendimento de empresas, pessoas e o que eu acho fundamental, a gente sempre tem que repetir isso, o associativismo. A cooperativa é uma ação conjunta, retomando o que o André falou, uma pessoa sozinha pode caminhar, agora juntos a gente vai bem mais longe e isso pode ser uma resposta para muitos setores do país, um país que precisa de resposta, de produtividade, geração de emprego, geração de renda, resolver problemas, ou seja, apontar soluções, e o sistema cooperativo é isso.